Vamos para a informação. António Feliciano vai nos trazer para já os títulos.
Vamos então aos destaques. Notícia Rádio Hertz. Agrupamentos escolares em alerta perante a baleia azul. Há duas situações que estão a ser acompanhadas com toda a atenção. Um dos suspeitos da morte do taxista António Maria em Torres Novas tinha cumprido pena de prisão em abril. Inspeção-Geral de Finanças com relatório demolidor face às contas do município de Tomar. CDU apontou o dedo a Corvelo de Sousa e Carlos Carrão.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira? Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, que poderão ser por vezes fortes e de granizo, possibilidade de ocorrência de trovoada e também queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia, vento fraco a moderado, temporariamente forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 16 graus para a Guarda, 18 para o Porto e Coimbra, 19 para Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 20 para Tomar, Santarém e Évora e 21 para Faro.
As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Os agrupamentos escolares do Conselho de Tomar estão a trabalhar nos bastidores, tendo em consideração o recente fenómeno em torno da baleia azul. Há mesmo numa dessas estruturas, que a ERTE não identifica propositadamente, um alerta geral, até porque estão a ser acompanhados dois casos que já mereceram a atenção dos responsáveis. Dois casos que, apurou a nossa redação, causaram alguma estranheza. Ainda assim, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar assegurou à ERTE que não tem conhecimento de exemplos concretos em torno de supostos participantes no jogo, mas admite que todo o cuidado é pouco e, por isso, durante a próxima semana serão feitas algumas ações de sensibilização junto da comunidade escolar. Entretanto, os próprios agrupamentos já estão a alertar professores, funcionários e encarregados de educação sobre aquilo que pode estar em causa. No Nuno de Santa Maria, por exemplo, tem sido promovida uma larga sensibilização junto de todas as turmas, enquanto no Templários foi o Serviço de Psicologia e Orientação que elaborou um conjunto de sugestões para docentes e encarregados de educação.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um dos suspeitos de ter assassinado um taxista em Torres Novas tinha estado a cumprir pena de prisão em abril, à altura em que foi colocado em liberdade. Cadastrado, com 55 anos, é tido como responsável, juntamente com outro elemento, também com a mesma idade, pelo homicídio de António Maria, de 69 anos, e ainda do sequestro de três mulheres em Torres Novas e na Golgã. Os casos estão agora sob a alçada do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, que, recorde-se, com a intervenção da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, procedeu à detenção dos dois indivíduos, tal como a ERTE se avançou na terça-feira em primeira mão. Os suspeitos, residentes em Vila Nova da Barquinha e em Torres Novas, não têm ocupação laboral definida, conforme adianta a PJ, sendo que o conjunto de crimes foram cometidos entre os dias 27 de abril e 1 de maio. Recorde-se que as vítimas, três do sexo feminino e uma do sexo masculino, foram sequestradas nos respectivos automóveis, sendo depois constrangidas, mediante violência e ameaça com arma branca, a entregar aos detidos dinheiro, objetos de ouro e cartões de débito para levantamentos indevidos de quantias monetárias, refere a Polícia Judiciária em comunicado. Quanto a António Maria, que prestava serviço de táxis na Praça do Entroncamento, há evidências de que foi maniatado e atingido com golpes de faca que lhe provocaram a morte, garante o mesmo texto da PJ.
Rádio Web, a primeira a informar.
Demolidor, assim se pode classificar o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, tendo por base uma auditoria realizada ao município nabantino referente ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2013. O teor do documento foi dado a conhecer por ocasião da recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, altura em que Paulo Macedo, eleito pela Coligação Democrática Unitária, não poupou nas palavras para sublinhar algumas considerações desse relatório. Os casos mais flagrantes centraram-se na violação do limite de endividamento líquido em cerca de 5 milhões de euros, para além da prática reiterada de empolamento de receitas. E Paulo Macedo não hesitou em apontar o dedo a Corvelo de Sousa e Carlos Carrão, presidentes de Câmara, durante este conturbado período.
A autarquia violou em 2011 o limite de endividamento líquido num excesso de 4.916.332 euros. Em sede financeira, o eventual responsabilidade é imputável aos então presidentes e vereador da Câmara Municipal, senhores Fernando Rui Linhares, Corvelo de Sousa e Carlos Manuel de Oliveira Carrão, a quem respectivamente competia coordenar a atividade daquele órgão e tinha responsabilidade sobre a área financeira do município de Tomar. Ainda continuando à frente 1.2, a informação reportada à legal em 2011 e 2012 para apurar e controlar referidos limites legais de endividamento não refletia com inteira fiabilidade a situação do município de Tomar ao nível do endividamento líquido, pois foram apuradas diferenças para mais de, respectivamente, 3,6 milhões de euros e 5,5 milhões de euros. Continuando. 2.2. Prática reiterada nos anos 2009 a 2013 de elevado empolamento na previsão das receitas orçamentais. 2.3. Violação reiterada entre 2009 e 2013 após a adesão ao Programa Extraordinário de Regularização de Dívida do Estado do princípio de equilíbrio orçamental. E poderia aqui continuar. 3.3. No final de 2012, o município de Tomar encontrava-se numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, o que justificaria o recurso a um plano de saneamento financeiro. A autarquia aderiu nesse ano ao PAEL, mas tal candidatura ficou sem efeito face à recusa do visto do Tribunal de Contas. Continuo a citar. E passava de imediato às recomendações ao município de Tomar. De várias que foram feitas, vou só ler duas. Passa a existir uma revisão da norma de controle interno e do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas no sentido de proceder à sua articulação e harmonização com a atual estrutura orgânica dos serviços municipais. Criação e designação de um serviço ou pessoa responsável pela função de controle interno. E terminava com uma recomendação, que é feita pela própria Inspeção Geral de Finanças, que haja um reconhecimento sistemático e imediato das faturas recebidas na autarquia, nas contas em recepção e conferência e posterior, sendo caso disso, de eventuais procedimentos internos de confirmação.
O tempo passa e a promessa avançada em Tomar por Adalberto Campos Fernandes em torno da aquisição de equipamento TAC para o Hospital Nossa Senhora da Graça tarda em concretizar-se. Foi em outubro de 2016 que o Ministro da Saúde assegurou que aquela unidade ficaria munida com esse meio de diagnóstico por imagem, mas a verdade é que há indicações que o próprio Ministério ainda não deu autorização para que o Centro Hospitalar do Médio Tejo avançasse para a compra. O assunto já motivou, aliás, um reparo de Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, que pretende pedir explicações ao Governo caso este assunto se arraste por mais tempo. E nessa sequência, há registro para um conjunto de questões colocadas por deputados do próprio Partido Socialista ao Ministro da Saúde, num texto elaborado pelos eleitos pelo Distrito de Santarém, casos do tomarense Hugo Costa e de António Gameiro e Idália Serrão. Os deputados pretendem saber para quando a aquisição e instalação do equipamento e quais os procedimentos previstos para desbloquear a situação. Recordando que a falta de investimento a que o Centro Hospitalar do Médio Tejo esteve sujeito teve como consequência a degradação de equipamentos e, em certos casos, o encerramento de serviços por incapacidade de resposta.
Rádio Web, o primeiro a informar.
103 anos de existência. Cumpriu-se nesta quinta-feira esta longa e respeitável marca associada à União do Tomar, um histórico não só do distrito de Santarém, como também de Portugal. No panorama desportivo não há certamente quem não tenha ouvido falar do emblema nabantino, como se mais não fosse por ter sido o último clube que Eusébio representou no nosso país. Fundado a 4 de maio de 1914, o União assinala então 103 anos no percurso marcado por um passado de sucesso. O União do Tomar, e assim dizem os números, é o maior clube do distrito de Santarém. No que ao futebol diz respeito, esse estatuto nem tem discussão. Basta recuar no tempo e verificar as 6 presenças no principal escalão nacional, patamar a que mais nenhum emblema ribatejano conseguiu chegar. A década de 70 foi, neste capítulo, o ponto alto da história tomarense. No currículo constam ainda presenças na Taça de Portugal, com chegadas aos quartos de final, 2 títulos da 2ª Divisão Nacional e 1 da 3ª. No plano distrital, já foi campeão em 5 ocasiões, isto no que diz respeito à primeira divisão, sendo que também já conta com 4 troféus respeitantes ao segundo escalão. A Taça Ribatejo, essa, continua a ser a pedra no sapato do União, que para além do futebol tem ganho realce recente no atletismo, com a conquista de inúmeros títulos, num trabalho meritório de uma secção que tem feito por merecer este sucesso. A comemoração do aniversário será neste sábado, pelas 20 horas, na Quinta da Gracinda, em Valdonas. Abel Bento, presidente da União do Tomar, em entrevista à ERT, disse que não se sente parte da história do clube, apesar do trabalho que esta direção realizou e que salvou o emblema.
Eu acho que há pessoas que fizeram muito mais pela União do Tomar do que eu, e que essas pessoas sim merecem realmente fazer parte da história. Agora, eu limitei-me realmente a assumir o clube e fazer aquilo que eu entendi junto com a minha equipa, que era o melhor para salvar o clube de uma situação que estava muito grave na altura, estava mesmo em vias de poder acabar, e aquilo que nós fizemos foi realmente deitar mãos à obra e resolver os problemas, que estão praticamente todos resolvidos, que nos deixam muito orgulhosos, mas ao ponto de fazer parte da história. Enfim, iremos com certeza todos fazer parte da história, porque todas as pessoas que passam por aqui ao longo dos anos fazem parte dessa história, mas não mais que isso.
União de Tomar saltou para a ribalta do desporto nacional às custas do futebol e tem títulos, tão palmarés invejável, aliás, no distrito de Santarém. Não há igual a esse currículo que União de Tomar apresenta. Olhando para esse passado, olhando para o futuro que espera pela União de Tomar, será utópico pensar em feitos dessa grandeza que já foram alcançados?
Não, eu penso que dificilmente essas coisas poderão voltar a acontecer na perspectiva de uma situação idêntica àquilo que foi realmente a história e as grandes participações da União de Tomar na Primeira Divisão Nacional. Ainda hoje é o único clube do distrito que passou pela Primeira Divisão Nacional, mas eu penso que não, penso que não é viável. As coisas evoluíram, o clube, infelizmente, as direções anteriores não olharam para o clube pensando no futuro, olharam sempre para o presente e não a longo prazo. Portanto, não foram criadas infraestruturas, não foram criadas estruturas, não foram dados os passos necessários para que o clube hoje estivesse estabilizado com as suas infraestruturas próprias, com uma sede própria. Esses passos não foram dados. Portanto, agora será com certeza muito mais difícil. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, aquilo que eu penso é que o lugar do União de Tomar não é no campeonato distrital, será sempre num campeonato nacional de séniores, e aí sim, aí era o sítio onde eu gostava muito de deixar o clube no futuro, mas vamos ver se é possível. Agora, eu penso que é aí, neste momento, olhando para a realidade, para aquilo que se passa atualmente, para a falta de apoios, que são enormes, portanto, não conseguimos apoios quase de maneira nenhuma. Portanto, olhando para todas estas situações, eu acho que, realisticamente, o lugar da União de Tomar é realmente no Campeonato Nacional de Sénias. Agora vamos criar estruturas, vamos criar condições para que o clube possa atingir esse patamar, mas com o objetivo de atingir e ficar por lá, não andar numa de sobe e desce, porque não é esse, claro, o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegar lá, mas que com estruturas e com condições de poder ficar por lá.
Estão abertas as inscrições para voluntários que queiram participar na Festa Templária, que, recorde-se, vai decorrer em Tomar de 6 a 9 de julho próximo, numa organização conjunta do município Nabantino, do Instituto Politécnico, do Convento de Cristo e da Adirne. Os interessados em participar como voluntários na Festa Templária poderão inscrever-se em diferentes áreas, casos de danças, personagens de animação para as áreas temáticas e personagens de animação de ambulantes. As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 24 de maio, mediante o preenchimento de formulário disponível na página da internet www.cm-tomar.pt e no posto de turismo de Tomar. O envio da inscrição poderá ser efetuado pelo endereço de e-mail festatemplaria@cm-tomar.pt ou entregue no posto de turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 980 mil euros mais IVA. É este o montante do investimento a efetuar na remodelação do mercado municipal do entroncamento e que se integra no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e no Orçamento Municipal de 2017. O projeto de intervenção foi apresentado na última semana numa iniciativa levada a cabo pelo município em pleno mercado. Na altura, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, deu conta de 4 áreas de intervenção no âmbito da remodelação num edifício que conta com mais de 30 anos.
Um aspecto tem a ver com a reabilitação do edifício. É um edifício já com 30 anos e, portanto, é um edifício que hoje apresenta algumas áreas claramente necessitadas de serem reabilitadas. Uma área de uma intervenção de modernização de tudo o que são os pontos de venda, desde a peixaria às bancas dos produtos ou artigos ou outros, uma área da melhoria das acessibilidades e da eliminação das barreiras arquitetónicas e, por fim, uma nova área de fruição para que o mercado se constitua efetivamente como um espaço de desenvolvimento e um espaço de permanência e de convívio das pessoas da nossa cidade. Relativamente à reabilitação do edifício, basicamente o que vamos procurar fazer é o seguinte: vamos substituir a cobertura na parte em que é uma cobertura de amianto e substituí-la pelaquela cobertura sanduíche mais adequada, que respeita as exigências legais e que também permitirá, com certeza, um maior conforto em termos de temperatura, quer no verão, quer no inverno, a todo o espaço do mercado. Será também substituído ou mudado o chão de todo o mercado, de forma a que permita uma coisa simples, que permita que as pessoas possam trazer um carrinho de compras e poder fazer as suas compras com esse carrinho. E hoje o piso que existe é um piso que dificulta o uso desses carrinhos.
Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, que falou ainda desta obra, que tem um prazo de execução de cerca de um ano e que vai incidir nas questões de segurança, mas também na acessibilidade e iluminação, assim como na melhoria dos espaços interiores e nas bancas.
Vamos também fazer uma ligação entre o mercado e o subterrâneo, e o parque subterrâneo, através de uma pérgola, de uma zona, digamos, de proteção, para que as pessoas possam comumente deixar o carro no parque de estacionamento subterrâneo, subir no elevador, vir com o carrinho das compras e fazer as suas compras em todo o mercado. Esse é também um aspecto que é importante. Paralelamente a isso, obviamente, por exemplo, ali a entrada será alterada para que haja uma rampa, para que não haja barreiras arquitetónicas que dificultem quer o uso de carrinhos de compras, quer, por exemplo, a mobilidade das pessoas com mais idade ou das pessoas com alguma dificuldade. Vamos também fazer uma intervenção no espaço interno, ou seja, vamos modernizar todas as bancas, começando pela parte do preço. A zona do peixe, que vai ser reduzida, porque hoje é uma zona muito grande, e vai ser, todas as bancas vão ter as devidas condições que a lei exige e que o negócio, digamos, da peixaria hoje também aconselha. Vão ter bancas inox, vão ter alimentação de água própria, vão ter divisões em azulejos. Isso vai ficar, de facto, vão ficar com muitas condições para poderem vender um produto que é um produto possível e um produto fresco. Também todas as outras bancas vão ser alvo de substituição por materiais de acordo com aquilo que a lei exige e que melhora e consideravelmente a qualidade do produto. Também vai ser reorganizada as zonas de colocação dos artigos, dos outros produtos vão ser reorganizados.
E Alcanena iniciou nesta quinta-feira as comemorações dos 103 anos de existência enquanto concelho. A abrir o programa esteve o Fórum dos Recursos Sociais, que decorre até sábado, iniciativa da Câmara Municipal, do Conselho Local de Ação Social e da CPCJ de Alcanena, com o apoio da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e ainda o Instituto de Segurança Social. Fernanda Aceiceira, a Presidente da Câmara de Alcanena, esteve na ERT nesta quarta-feira, onde participou no programa Médio Tejo em Revista, sendo que o aniversário, como é óbvio, esteve em destaque precisamente o programa para estes dias.
E é precisamente com as ações que integram o programa do Fórum dos Recursos Sociais que começam todo um conjunto de atividades que integram estas comemorações. O dia será destinado a visitar as IPSS do nosso concelho, as instituições particulares de solidariedade social do nosso concelho, que abrem as portas à rede social, a todos os elementos da rede social, e que no dia-a-dia cada um conhece muito bem e procura assegurar da melhor forma possível o funcionamento da sua própria instituição, e por vezes não se conhece tão bem as outras instituições que também trabalham, que também operam, que também têm ofertas sociais no concelho de Alcanena. E esta é uma forma de os vários parceiros da rede e todos os restantes elementos que integram o nosso Conselho Local de Ação Social poderem ir visitar as instituições, conhecê-las melhor e desta forma também procurarmos promover uma maior articulação, um maior diálogo, começando por um maior conhecimento e um maior convívio entre todos. No dia 5, portanto, na sexta-feira, também de uma forma simbólica, teremos mais uma entrega de cabazes Bebé Feliz. Portanto, nós tivemos em 2016, que foi o ano em que iniciou este projeto, 84 cabazes entregues. Em 2017, com a entrega que se vai fazer na próxima sexta-feira, já contabilizamos mais 29.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.